Boa noite. Alegria estar com vocês, muita saudade. Queria te convidar nessa noite de nós entrarmos na palavra e meu desejo é que seja algo muito prático para cada um de nós. E quero te convidar de você abrir comigo no Salmo 25. Nós vamos meditar juntos sobre como saber a vontade de Deus. E meu clamor é que seja algo muito prático para cada um de nós, dentro da realidade que nós estamos vivendo, dentro do tempo da época, nas situações que cada um de nós estamos. E diante disso, meu clamor é que o Espírito Santo possa te trazer revelação e graça, assim como trouxe muitas vezes para a minha própria vida nessa caminhada. Vamos ler juntos Salmo 25 primeiro. Espero que tu tenha trazido Bíblia. Senão você senta ao lado de um discípulo. Essa não foi uma queimada, foi uma indireta, né? Espero que você possa anotar os textos, né? Senão sai mais caro depois comprar o CD, então. Mas quero te ajudar, em nome de Jesus, porque me foi de grande ajuda da parte do Senhor. Salmo 25, vamos ler ele todo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Como é feito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minha tribulação do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições, o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Senhor Jesus, quero te pedir espírito de sabedoria e de graça sobre todos nós nessa noite. E que a tua palavra seja clara para todos nós, Senhor. Seja tão limpo, Senhor, tão claro, tão cristalino a clareza da Tua vontade, Senhor, de tal maneira que possa nos ajudar a todos nós a conhecermos mais profundamente ainda a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, guia nossos passos, guia a palavra, guia os exemplos, guia cada história, cada ilustração. Por favor, Senhor Jesus, queremos estar no centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que esse salmo, Deus me deu há mais de 25 anos atrás. E bem numa ênfase bem decisivas de escolhas, de decisões, daquela inquietação contínua de buscar a vontade de Deus e saber qual era a vontade dEle para a minha vida, num dia especial, Deus me deu esse salmo como um rema, como uma clareza de Deus, como uma palavra específica de como conhecer e como andar na vontade de Deus para o resto dos meus dias. E na leitura desse ano de novo dos Salmos, da Bíblia toda, né, mas chegando nos Salmos e nos Provérbios, comecei nessa nova Bíblia que agora estou passando as minhas anotações, comecei a registrar de novo, não sei todos, mas pelo menos muitos dos versículos que fala a respeito de como sermos guiados no caminho de Deus, como conhecermos o caminho de Deus, como sabermos qual é a vontade dEle. E de novo meu coração se encheu de tanta alegria e de tanto gozo e de tanta gratidão olhando para trás, que me deu muita vontade de repartir com vocês. Muitos de vocês estão, como o Tom falou bem no início, estão na adolescência, estão na juventude, estão como jovens, diante de tantas escolhas. E às vezes não sei se te dá o mesmo, bate o mesmo pavor em ti que batia em mim, e não digo que ainda não bata, né? E agora em outras dimensões, outras situações. Mas Senhor, qual é a Tua vontade? O que Tu queres que eu faça exatamente nessa situação aqui? Como saber qual é o que Tu queres, Senhor? E esse então é o desejo do meu coração de repartir contigo alguns princípios da palavra de Deus. Vamos ver até onde vamos hoje, senão a gente continua num outro sábado. Já desisti de esgotar o assunto porque não vai ser possível. Então, vamos ver até onde Deus nos leva. Mas que isso seja um despertar do teu apetite, para que tu mesmo possa ir para a palavra e tu fazer para a tua vida a palavra de Deus como aquele que vai nortear todo o teu caminhar. Abra comigo em Provérbios, capítulo 4, e eu quero profetizar sobre a tua vida, qual vai ser o teu futuro. Provérbios 4, 18, fala sobre isso. Nós vamos voltar depois para o Salmo 25 de novo, mas tem um versículo aqui que fala a respeito da vereda, do caminho dos justos. Fala no Provérbios 4, 18, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu quero profetizar que esse é o teu futuro, é o nosso futuro. A vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Queres tomar essa palavra para a tua vida? Amém? Então vamos orar sobre esse, aleluia, para que tu possa acolher essa palavra no teu coração. Fecha teus olhos por alguns instantes. Senhor Jesus, queremos profetizar nessa noite sobre cada um dos jovens aqui, Senhor. Sobre a continuidade de cada um de nós, sobre a minha própria vida, sobre a Marta, sobre os meninos, sobre os discípulos, sobre a tua igreja aqui amada, sobre cada um de nós. Queremos vislumbrar qual é o teu propósito, o teu futuro para cada um de nós. Vereda dos justos, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Obrigado, Senhor. Assim nós profetizamos sobre cada um dos queridos. Clareza, luz, prosperidade, bênção, segurança em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero começar bem simples, só para nós nos localizarmos. Primeiro dele, para nós podermos entrar nesse caminho da vereda dos justos e na intimidade de Deus que nós vimos no Salmo 25, que Ele é bom, Ele aponta o caminho para os pecadores. A primeira coisa, ela é bem óbvia, é que para nós podermos prosperar na vontade de Deus, no caminho de Deus, nós temos que entrar no caminho dEle. Nós temos que sair do caminho dos pecadores. Ou seja, nós temos que sair fora daquilo que é o resumo do que é pecado. Tu te lembras, ou alguns de vocês pode ser que não saibam ainda, mas pecado significa, vem do grego, significa amartia e significa errar o alvo. Para errar o alvo significa que eu estou no caminho errado. Para acertar o alvo, eu tenho que estar no caminho certo. Então, a primeira coisa tão óbvia para nós sermos guiados por Deus é que nós temos que sair do império das trevas, nós temos que sair do caminho dos pecadores e nós temos que entrar pela porta do reino, nós temos que entrar pela porta e entrar no caminho que é Jesus. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e perderam a glória de Deus, perderam o propósito, perderam a razão, erraram o alvo. Como saber a vontade de Deus, como caminhar nessa vereda dos justos? Temos que sair do caminho que era o nosso caminhar antes, nas trevas, na rebeldia, na desobediência, passar pela porta que é Jesus. João 10, todos nós conhecemos bem, versículo 7, 9 fala: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então o Senhor tem nos guiado através da porta que é Ele. João capítulo 14, versículo 6, nós sabemos de cor também, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para nós sabermos qual é a vontade de Deus, para nós prosperarmos nessa vontade e acertarmos o caminho, a primeira coisa é sair fora do caminho das trevas, é sair fora do caminho da independência, da rebeldia, da insubmissão, para entrarmos por meio de Cristo Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, não só o caminho na conversão. Preste bem atenção. Ele é o caminho para toda a minha vida, em todos os aspectos. Ele não é só o caminho da conversão para Deus. Ele é o caminho para a minha vida em todos os aspectos, em todos os assuntos. Ele sempre vai ser o meu caminho. Você está entendendo? Amém? Então, para nenhum de nós ficar fora do propósito, ficar fora do caminho, ficar fora da vontade de Deus, nós temos que sair do império das trevas, entrar no reino da luz, nos converter, nos entregar ao Senhor, para que agora, debaixo do cuidado dEle, nós possamos andar no caminho que é Ele. Você diz amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa escolha? Tem alguém que ainda não saiu fora desse caminho de egoísmo, de individualismo, de solidão, de voltado só para si mesmo, debaixo da sua própria rebeldia, para agora sair de tudo isso por meio de Cristo, se entregar a Jesus e experimentar a novidade de vida por meio dEle? Se tu não fizeste ainda essa decisão, eu quero dizer para ti que tu está num caminho que não vai dar certo. Tu está num caminho que não é essa vereda dos justos aqui. Você precisa sair desse caminho aqui, A Bíblia fala que há caminhos que o homem parece certo, mas o fim deles é morte. Você precisa entrar pela porta, entrar no caminho que é Cristo, para cada vez mais descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você diz amém? Aleluia. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a presença do Pai, a presença do Filho, pelo Espírito Santo que faz morada em nós, a palavra de Deus nos fala que nós somos filhos. Abra comigo em Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso que fala da nossa identidade. Romanos 8, vou começar no versículo 14. Ele fala sobre esse assunto, sobre sermos guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que acontece na nossa conversão e quando nós entregamos nossa vida a Jesus é que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro do meu espírito. Eu nasço do alto, eu tenho um nascimento de Deus sobrenatural e eu sou parte da família de Deus. Deus é Pai. E há um testemunho interior, há um testemunho de dentro, de que eu sou filho de Deus. Os que são filhos são guiados, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Obrigado. Amém. O que que quer dizer isso? Tu, como filho de Deus, tu tem, como é que fazer assim, ó? Direito de ser guiado por próprio Deus. Vou repetir. Nós, como filhos de Deus, temos o direito e o privilégio, a honra, a graça, de nós sermos guiados pessoalmente pelo Senhor em cada situação de nossas vidas. Deus é Pai. E como o Tom nos levou aqui a falar, Ele é bom. E tudo que Ele faz, faz bem. E todas as coisas dEle para nós são boas, são perfeitas. E nós temos esse direito, esse privilégio de contar com a direção dEle e o guiar dEle em nossas vidas, em cada situação. Não sei se alguma vez Satanás te mentiu, dizendo, não, mas nem adianta perguntar para Deus que Ele não vai te responder, isso aí não é para tua bolinha, não é bem assim, tu não vai conhecer qual é a vontade dEle. Mas eu quero denunciar essa mentira, porque eu quero colocar essa plataforma como base. Todos os que são filhos, e tu é filha, tu é filho, nós temos direito, privilégio, o Espírito Santo habita em cada um de nós para nós sermos guiados por Ele. Você diz amém? Amém. Aleluia. Com isso, quero colocar o segundo e o terceiro ponto. Nós estávamos falando a respeito da conversão, nós estávamos falando a respeito de sair do caminho dos pecadores para entrar no caminho de Deus, porque o caminho dos pecadores, pecado significa errar o alvo. Então, se eu estou fora da vontade de Deus, eu nunca vou descobrir qual é a vontade certa dEle se eu estou no caminho errado. Mas agora que eu estou no caminho certo, porque eu entrei pela porta, agora eu estou no caminho certo, eu estou apontando para o alvo, para o propósito de Deus na minha vida, e como filho nascido na casa dEle, como filho na família dEle, o Pai tem prazer em guiar a minha vida. O segundo ponto com isso significa que Ele requer de mim uma entrega contínua. A Bíblia fala isso de consagração, uma rendição a Ele, uma consagração, uma entrega contínua a Deus. Não só na conversão para sair fora das trevas para a luz, mas agora na luz, na presença dEle, uma entrega contínua. Uma entrega contínua diante dEle, todos os dias. Vamos pegar algum texto, Romanos 12, nós conhecemos, abra comigo, estamos em Romanos 8, passa para Romanos 12, um texto extremamente conhecido de muitos de nós, mas que é básico para nós entendermos e descobrirmos cada vez mais como crescer no conhecimento da vontade dEle. Agora que nós já somos filhos, agora que nós já estamos no caminho dEle, Ele quer de nós uma rendição, uma entrega contínua e diária. Podemos ler juntos em voz alta? Você já descobriu aí, já abriu aí? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis como esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos caminhar com firmeza, experimentando, e eu quero te convidar para que você possa experimentar isso na tua vida, experimentar a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você vai registrando isso, como eu costumo dizer, você vai decantando essa verdade, porque às vezes Satanás, ele coloca um sofisma, uma mentira, dizendo, não, a vontade de Deus não é boa, a vontade de Deus não é agradável. Certamente nessa situação a vontade de Deus não é perfeita para a tua vida, mas com base na palavra, tu pode afirmar com segurança, eu sei, eu conheço, né? Como o Tiago costuma falar, Deus é bom, eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para isso, Deus quer nos levar a cada momento, apresentar a nossa vida, espírito, alma e corpo, como um sacrifício vivo e agradável e santo a Ele, que isso sim é o nosso culto inteligente, nosso culto racional, nosso culto esperto, nosso culto onde nós usamos nossas faculdades, nossa faculdade de pensar, de deduzir, de lógica, nossa faculdade de intelecto, de raciocínio. Senhor, eu conscientemente aqui ofereço a minha vida debaixo da tua vontade. Você está entendendo? Deus quer que, para que nós possamos andar seguros na vontade dEle, Ele requer de nós continuamente essa consagração. Deixa eu te dar um outro texto ainda nesse segundo ponto, Hebreus 10. Hebreus 10, Deus me chacoalhou outro dia sobre esse versículo. Olha só o que está escrito aqui, Hebreus 10, versículo 5, é Jesus falando certamente para Deus, se oferecendo, aqui é um flash da eternidade. Ele diz o seguinte: por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro da vida está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois disto, como acima está escrito, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tu pode repetir comigo essa frase? Eis aqui estou para fazer ó Deus, a tua vontade. Eu estava na Noruega correndo, fazendo um Cooper um dia desses, naquela viagem que nós fizemos, estava tendo um retiro, eu fui descansar um pouco, e aí eu fui fazer um Cooper, e estava pensando sobre a palavra que ia ministrar, e esse versículo caiu assim, e me chacoalhou de tal maneira que eu, no meio daquela estrada lá, eu abri os braços, e disse assim, Deus, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas assim, foi algo que tomou o meu espírito, porque eu não tinha pensado no versículo, não tinha concluído, deduzido, nem nada disso, mas veio tão forte que Deus quase me arrebatou ali, e eu disse, Deus, assim como Jesus se ofereceu integralmente a ti, para fazer a tua vontade, descobrir a tua vontade, assim também eu quero, Senhor, que tu tenha aqui um corpo que faça a tua vontade, Deus, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu pode levantar tuas mãos e dizer isso para Deus também, sentado mesmo, levanta bem tuas mãos, diga para Deus, eis aqui estou, para fazer a tua vontade, guia a minha vida, Senhor, guia meus dias, Senhor, eis aqui eu estou, Senhor, para fazer, ó Deus, a tua vontade, só a tua vontade, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Ainda nesse segundo ponto, tem um versículo em Isaías 50, que também é um xodó há muitos anos. Isaías 50 é algo tremendo. É uma palavra também de Jesus. É uma atitude de Jesus que Ele requer em nós. Versículo 4, ele diz o seguinte, Senhor Deus me deu língua de discípulo, diz na versão corrigida, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como discípulo. No versículo 5, ele continua dizendo, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. A impressão que eu tenho aqui, cada vez, é que em primeiro lugar, quem nos acorda de manhã cedo, não é o despertador, não é o celular, não é o relógio de pulso, alguns têm que botar 3 relógios, né? Eu não vou dizer quem lá em casa que acontece com isso, né? Mas assim, para algum de nós despertarmos, precisa não um celular, mas precisa 3, num volume máximo, e ainda quando a gente acorda, ou quando nossos pais nos despertam, aula, né? Ainda bem que está chegando as férias aí, mas na verdade, quem é que nos desperta todas as manhãs? Pela palavra de Deus? O Senhor. E Ele me desperta todas as manhãs, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, e me desperta o meu ouvido, para que eu ouça como um discípulo. Vamos fazer o audiovisual de novo, né? Só para a gente não se distrair. Consegue pegar o teu ouvido? Todo mundo aí. Consegue pegar o teu ouvido aí, Samuel? Pega teu ouvido assim, isso, isso. Diga assim para o Senhor, Senhor, aqui tem ouvido de um discípulo, eu quero ouvir todas as manhãs, a tua voz, a tua direção, a tua ordem, o teu cuidado, o teu ânimo, eu quero andar como discípulo, é tu que me despertas, é tu que me acordas, é tu que me despertas, eu quero ter um ouvido aberto, para te ouvir, ou para te escutar. Obrigado, Jesus. O segundo ponto, então, é essa entrega contínua, essa consagração. Estamos fazendo algumas ilustrações aqui só para nos ajudar, de nos oferecer, levantar nossas mãos, de puxarmos nossos ouvidos. Não é puxar o ouvido do teu colega ao lado, mas é puxar o teu ouvido. É tu mesmo ter uma disposição interior contínua de render as tuas faculdades, teu intelecto, tuas emoções, teus sentimentos, a tua vontade, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, dizendo: Senhor, eis aqui alguém que tem desejo de executar a tua vontade. Meu ouvido está afinado. Qual é a primeira coisa que os músicos têm que fazer quando eles vão começar aqui, se preparar para ministrar? Tem que orar. Gostei dessa. E junto com a oração, que também é tão espiritual, porque a palavra fala que nós devemos tanger, né, com arte, com júbilo, nós temos que afinar o nosso instrumento. Senão vai dar uma desarmonia, que vai dar um problema. Se eu tocar, né, o violão todo desafinado, vai gerar um constrangimento, vai gerar um desconforto. Eu queria te desafiar todo dia a afinar o teu ouvido com a voz de Deus. Às vezes tem que apertar um pouco mais. Como é que é? Então, afina, né? Me veio agora, sabe que às vezes Deus faz para nos afinar, né? Deus usa o pai, Deus usa a mãe, Deus usa o irmão, Deus usa o discipulador, para dar uma afinadinha, né? Afinamos nossos ouvidos para ouvir Deus. Disposição, entrega, consagração, todo dia, para ouvir a voz dele. Terceiro lugar, abra comigo vamos pegar Gálatas 5. Gálatas 5 nos fala sobre o Espírito Santo e o andar nele. Há um contraste entre as obras da carne . Mas no versículo 22, ou primeiro lugar 16 ali, fala: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele fala sobre as obras da carne, e no versículo 22, ele entra no fruto do Espírito: é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Leia comigo essa frase em voz alta: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como saber a vontade de Deus, como andar no Senhor, como ser guiado por Ele, como ser guiado pelo Espírito? Eu tenho que viver no Espírito para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você diz amém? A questão só é como saber viver no Espírito. Se a questão é, todo aquele que vive no Espírito, ele é guiado pelo Espírito, como viver no Espírito? Como? Como é que nós vivemos no Espírito? Onde está o Espírito Santo? Onde ele está hoje, o Espírito Santo? Em cada um de nós que já nascemos de novo, onde está o Espírito Santo de Deus? em nosso espírito. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele fez morada, ele habita em cada um de nós. Ou seja, se ele já habita, se ele já tomou morada e tomou lugar, agora ele pode tomar a presidência e o guiar nossas vidas. Você diz amém? Vamos tomar isso um pouco mais prático. Todos nós já entregamos nossas vidas a Cristo e temos o Espírito Santo habitando em nós. A grande maioria de nós, creio eu, já fomos batizados no Espírito. Se alguém ainda não foi, você precisa ser. Amém? É necessário, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você ser batizado no Espírito e ser guiado por Ele. Olha só o que diz em Lucas 4, ou Lucas 3, na verdade. Tem uma sequência ali que aprendi uma vez com Erasmo, e muito interessante. Lucas, olha só. Tu pode começar com Lucas 1, se tu quiser, 35. Vai falar sobre Jesus concebido pelo Espírito Santo. Uma palavra profética sobre a Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, Jesus também foi gerado pelo Espírito Santo. Em Lucas 3, a palavra fala que ele foi batizado, versículo 22. E aconteceu que todo o povo foi batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Lucas 4:1, Jesus, o que diz ali tua Bíblia? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e ele foi agora, o que diz a tua Bíblia? Guiado pelo mesmo Espírito. Como ser guiado? Nós precisamos ser cheios. Como ser cheio? Nós precisamos ser batizados. Como ser batizado? Nós precisamos ter nascido de novo, nascido do alto, pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós que já nascemos de novo, que já somos discípulos, Deus quer que nós sejamos batizados no Espírito Santo de Deus. E batizado do Espírito Santo de Deus, Deus quer que todos nós sejamos, todos os dias, continuamente cheios. Porque sendo batizado, sendo cheio, eu vou poder ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e eu vou saber qual é a vontade dele para a minha vida, e eu vou descobrir o que ele quer de mim em cada situação e em cada circunstância. Tu trouxe um termômetro contigo, não? Você não costuma andar com um termômetro? Não. É uma brincadeira. Mas eu às vezes acho que nós precisamos medir como está a nossa temperatura espiritual. Estamos cheios do Espírito? A palavra fala ser de fervorosos do Espírito servindo o Senhor, diz em Romanos 12. Como está a medida de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Todos os que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se vivemos e somos cheios do Espírito, nós também somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós queremos saber a direção de Deus de uma forma mística que não nos custe nada, vamos dizer assim, como se viesse direto por osmose, mas sem dar os pré-requisitos e as condições para isso. Eu quero te desafiar, de tu e eu, sermos uma mulher, um homem, sermos um jovem, uma adolescente, cheio do Espírito Santo de Deus. Abra comigo em Efésios 5, Deus nos falou muito sobre isso nessa semana em Osório, como presbitério estivemos juntos, os diáconos. E Deus nos falou muito forte sobre esse viver no Espírito. Efésios 5, interessante que ele está num contexto aqui de procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 15 diz, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Parece que ele está escrevendo para hoje, né? E ele está. Por essa razão não vos tornais insensatos sem mente, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito, como? Continua lendo em voz alta comigo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se já fomos batizados do Espírito, somos cheios do Espírito e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como, de novo, ser cheio continuamente do Espírito Santo de Deus? O que diz Efésios? Como? Falando entre vós com? Com o quê? Salmos, hinos, louvando de coração com gratidão ao Senhor, dando sempre graças, sujeitando-vos uns aos outros. Amado, eu quero te convidar para essa caminhada de Deus, onde tu cada vez mais vai entrando numa nova descoberta de como conhecer a vontade de Deus por intimidade com o Espírito Santo. Guarda o texto aqui em Efésios e vem comigo para o Salmo 143. Olha só o que diz Salmo 143, eu vou ler do 8 a 10. Olha só que oração, parece o Isaías 50 aqui, deve ser primo dele aqui. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O que diz o teu versículo aí? Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Quando eu descubro um versículo desses, eu sublinho em todas as cores que encontro, por mais que eu sou daltônico. Uau! Senhor, faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Em ti eu confio. Mostra-me, Senhor, o caminho que eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma, meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos, meu intelecto, minha própria vontade, Senhor. Eu elevo, eu entrego para ti. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Eu tenho entregue a minha vida a ti. De novo, hoje eu me entrego, me consagro a ti. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino na minha vida no dia de hoje. Guia-me, o teu bom espírito, por um terreno plano. Essa é a tua oração cada manhã? Se vivemos no espírito, andemos no espírito, guiados por ele, cheios do Espírito Santo, procurando compreender qual é a vontade dele em cada situação e circunstância. Espírito Santo querido, eu quero te pedir que tu venha tomar cada um de nós com um desejo ardente de sermos guiados por ti. Espírito Santo, que cada um possa descobrir o quanto tu está presente no nosso dia a dia, em cada situação. Possamos contar contigo, Senhor. Possamos receber de ti direção, orientação, cuidado, encorajamento, alegria. Oh Espírito Santo amado, por favor, Espírito Santo, oferecemos-nos a ti nessa noite. Nós queremos crescer na intimidade contigo. A intimidade do Senhor é para aqueles que te temem. Oh, por favor, Espírito Santo, faz-nos ouvir pela manhã, cada dia, a tua graça, porque é a ti que nós colocamos nossas vidas, Senhor. Como é bom conhecermos a tua vontade, Jesus. Oh, Senhor amado, não sei como o Senhor vai nos orientar depois, mas se Ele nos levar a orarmos uns pelos outros, eu quero te encorajar, se tu ainda não foste batizado no Espírito Santo, que nessa noite tu ser batizado e ser cheio de Deus, para romper esse patamar, para que tu possa conhecer a doce voz todo dia, numa dimensão mais profunda, e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Outro dia eu estava lendo o livro de Atos e li numa tirada só quase, e estava sublinhando ali, toda vez que aparece cheio do Espírito Santo, disse o Espírito Santo, guiou o Espírito Santo, conduziu o Espírito Santo, falou o Espírito Santo, barrou o Espírito Santo impediu. A gente sempre pensa que o Espírito Santo só abre porta, né? Mas às vezes o Senhor fecha a porta para abrir uma outra maior, ou para nos guardar. Coisas que nós não sabemos, mas nós temos que saber por que isso está acontecendo. O Espírito Santo traz paz, tranquilidade. Deixa eu te falar de um segredo aqui, nessa questão de ser guiado. De novo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O que que diz lá em Colossenses 3, acho que é 3:15, né? Não é isso que diz? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Não diz isso? Colossenses 3:15, isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Preste bem atenção. Olhe para mim. Eu quero dizer para ti que tu tem um controle de qualidade interior, que se chama pessoa do Espírito Santo. E Ele é a nossa paz, porque Ele é o fruto do Espírito, é paz. E Cristo habita em nós através do Espírito Santo, e Cristo é a nossa paz, diz em Efésios 2. Tu já notaste que em algumas situações, tu fica interiormente sem paz? Eu não estou falando de paz ao redor. Eu estou falando dentro, no teu espírito, que de repente tu está... Ah, não era para fazer isso. Uma situação de desobediência. Uma situação de pecado. Uma situação de rebeldia. Uma situação de... Que até não é uma questão de, nem de rebeldia, nem de desobediência, mas de repente tu está indo numa direção, perdeu a paz. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Uma das manifestações do Espírito Santo é Ele gerar em nós paz, tranquilidade. Pode estar caindo 1.000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, pode estar situação calamitosa, catastrófica, e nós estamos em paz. Não estou falando de coisa ao redor, estou falando dentro de você. Aí, numa situação, tu até tomou uma escolha ou uma coisa e o Espírito Santo dá aquela mexida assim, tem alguma coisa errada. Não vou mais nesse caminho. Tem alguma coisa que o Espírito Santo está me dizendo, não entra nesse lugar aí. Não fica aqui. Sai dessa, né? Chuta aquele laço. Tá? Entende? Eu vou cair fora. Entende? Essa escapou. Mas também é válido. Você precisa, e eu também, nós precisamos crescer nessa intimidade com o Espírito Santo. Pode ser que alguns de vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ainda. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que tu vai começar cada vez mais a conhecer a doce voz do Espírito Santo e atentar para o governo dele na tua vida. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se eu estou em pecado, se eu falei uma mentira, se eu desobedeci, a paz sai pela tangente. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que eu feri, e eu preciso então me arrepender, pedir perdão, confessar, para de novo estar afinado com Deus, para ouvir Ele em toda e qualquer situação. Amém? Vamos terminar por aqui, volta comigo para Salmo 25, tem muito mais, mas a gente volta aí, se Deus permitir. Salmo 25 de novo, só para concluir. Outro dia, se Deus permitir, quero falar dos empecilhos que nos impedem de sermos guiados, quais são os parâmetros. Salmo 25, leia comigo em voz alta, versículo 4 e 5. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. 8, 9 e 10. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 12, ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Ainda no 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quero concluir com essa palavra. O Salmo 25 nos fala que é muito mais uma questão de qualidade de vida com Deus do que uma técnica, do que um método, do que um esquema. Vou repetir. Ele guia quem no caminho? Os mansos. Ele orienta quem? Os humildes. A intimidade e os segredos dele para quem? Para quem teme ao nome dele. Para quem ele faz conhecer os seus caminhos e ensina, é quem espera nele todo dia, quem tem uma atitude de aguardar a direção dele. Se temos no nosso coração essa consagração a Deus, diz Deus, eu quero me humilhar diante de ti, eu quero me render a ti, eu quero guardar a tua aliança e a tua verdade. Eu tenho um compromisso de temer, respeitar, honrar, levar teu nome a sério, levar tua palavra a sério. O Senhor diz, eu vou escancarar os meus segredos e eu vou fazer o teu futuro prosperar. Em todas as áreas. Ah, quantas vezes eu orei diante do Senhor, na minha adolescência, na minha juventude, Senhor, sobre trabalho, profissão, casamento. Ministério. E eu às vezes pensava que Deus ia vir do céu uma carta escrita, né? Um e-mail. Um esquema, um método. Não. Uma voz, né? A gente brincava naquela época com um telegrama com um elefante cor-de-rosa, né? Um balão descendo. Algo absurdo, né? Eu quero te convidar para ir para a palavra, como vamos ver no próximo encontro que estivermos juntos para continuar sobre esse estudo, se Deus permitir. É uma questão de intimidade com Deus. Tu é filho, Ele é Pai. O Espírito Santo foi te dado para te guiar. Ele tem prazer em prosperar a tua vida. Humildade, mansidão, confiança, entrega, temor de Deus. São alguns pré-requisitos para que Ele possa te orientar nesse caminho. Vamos orar mais uma vez? Podemos colocar em pé? Shidaralabarabakai. Aleluia, Senhor. Quero levantar minhas mãos mais uma vez, junto com meus queridos companheiros aqui. Somos todos discípulos, Senhor Jesus. Estamos todos na jornada contigo. Pai amado, como é bom poder testemunhar que como tu és fiel. Como tu és bom, Jesus. Coisa mais boa te servir e andar contigo, Senhor. Não tem coisa melhor neste mundo, Senhor, do que viver exclusivamente para ti e olhar o quanto tu tem nos guiado e orientado e conduzido nos mínimos detalhes, Senhor. Mas para isso, Senhor, tu tem um ponto de partida de nossas vidas, estar no teu altar, uma disposição de coração, uma entrega, uma rendição de humildade, de mansidão, de respeito a ti, Senhor, de levar a ti a sério a tua palavra, de obediência a toda a verdade já revelada. Senhor Jesus, leva-nos além como discípulos, numa intimidade maior contigo, Espírito Santo, onde possamos te ouvir com aquela voz doce toda manhã, Ah, esse é o meu caminho, andai nele. Essa é a minha palavra, essa é a minha direção. Oh, estou te lembrando disso, daquilo. Estou te conduzindo nessa direção. Faça aquele telefonema, faz aquele e-mail, manda aquela mensagem. Não te esqueça daquela situação. Oh, não entra aí que não vale a pena. Espírito Santo, nos guie numa intimidade maior contigo, onde possamos experimentar e descobrir essa aventura santa de que, como filhos, temos direito de sermos guiados por ti. Temos o privilégio de ouvirmos a tua voz, de conhecermos as tuas profundidades, a tua riqueza, Jesus. Muito obrigado, Senhor, sobre cada um dos jovens aqui, Senhor. Tua graça, oh Jesus, desperta cada um de nós, cada manhã, para ouvirmos a tua palavra, caminharmos seguros na tua direção, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém.
Amém. Eu tenho bastante temor, assim, de vir aqui na frente, né, falar para vocês todos, mas o Senhor me inquietou ali no meu lugarzinho, né, de vir falar aqui para vocês que isso é verdade, sabe? Cada detalhe que o John falou, né, eu tenho provado, sabe? E tenho provado da grandiosidade, assim, do nosso Deus, né? Tremendo, eterno, amoroso. A cada dia mais Ele tem derramado do amor dEle sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que realmente se dispõem a buscar Ele. E não há idade, até os jovenzinhos, os menorzinhos. Gente, não, uma vez eu pensava que era impossível, assim, eu era adolescente e ficava pensando assim, como é que pode Deus se mover de tamanha forma, assim, tão... É muito para mim, eu não vou conseguir dispor de tempo, eu estudo, eu faço milhares de coisas durante o dia. Aí o Senhor falou assim, então dá o tempo que tu não tem, então, para mim. Aí eu, Senhor, amém, mas como assim, né? Aí o Senhor colocou no meu coração uma coisa muito pessoal, assim, minha, que o Senhor colocou no meu coração, foi de acordar mais cedo, né? Dispor do tempo que eu dormia, né, para dar para o Senhor. Né? E a partir daí o Senhor começou a falar cada coisa, começou a dar respostas que eu jamais imaginava que o Senhor iria falar diretamente comigo, né? Como o John falou, às vezes a gente fica esperando um telegrama vindo do céu, né? Alguma coisa assim que nós podemos tocar, né? Ou alguém vir falar para nós, mas o Senhor pode falar diretamente conosco, diariamente, e diretamente, 24 horas, constantemente, é o que Deus tem feito na minha vida e tem feito na vida de alguns jovens que eu tenho estado mais perto, né? O Senhor faz coisas tremendas, irmãos, é só se dispor do tempo que não tem, se for necessário. Agora eu estou trabalhando, estou estudando, às vezes o corpo, o físico fica muito cansado, né? Nós somos carne, né? Somos osso, mas o Senhor honra de tal forma, sabe? Cada dia Ele tem tido tanta misericórdia, né? E nós somos renovados, e naquela renovação interior vai para o externo também, né? E o Senhor vai renovando dia a dia, né? Constantemente. Eu quero animar vocês, né? Animar cada um de vocês, do menor ao maior, de estar na presença do Senhor, assim como o John ministrou, foi usado pelo Espírito Santo, né, para ministrar sobre isso, né, e glória a Deus por essa palavra. Fiquei muito feliz, me alegrei diante de Deus, né, dele estar revelando com tanta clareza para cada um. Olha o tamanho do amor, gente. Deus poderia dizer assim, se virem, né, já vocês têm que dar para mim, então vem. Não, o Senhor nos ama, né, olha só. E reconheçam, né? Ah, Deus faz muito, muito, muito mesmo. Eis a prova, né? Amém.
Nós vamos cantar. E estava me lembrando, essa palavra é para adolescente. Alguns podem estar pensando, né? É para adolescente. Mas a gente começa a crescer, entra numa faculdade e termina uma faculdade e começa a pensar, Senhor, o meu trabalho. São pouquíssimos adolescentes no mundo que terminam uma faculdade. Depois começo a pensar, junto com o meu trabalho, com quem vou casar, o sustento, vai dar certo, Senhor? Será que juntando o que ela ganha com o que eu ganho? Aí a gente casa. Aí começa a pensar, Senhor, mas a estabilidade no emprego. E um dia, se eu perder o emprego, Senhor, eu quero ter filhos. E aí a gente passa da faculdade para ser pai e começa a pensar assim, Senhor, com quem meus filhos vão casar? E nós vamos começando a ter tomar outras decisões e outras buscas de Deus. Permaneço nesse emprego ou vou para outro emprego que tu estás abrindo a porta? Vou para a tua cidade morar lá porque tu estás dando uma palavra? É para mim ou para outra pessoa? E aí a gente, aqueles privilegiados, depois de viverem suas vidas e criarem seus filhos, vão começar a orar assim, Senhor, quem vai casar com os meus netos? Senhor, na velhice eu ainda vou dar frutos? Está na palavra. Senhor, o que eu vou fazer? Agora que não preciso mais trabalhar de sol a sol, agora que eu tenho um tempo maior, mas eu tenho muito menos energia, Senhor. Então, queridos, essa palavra é para o homem e para a mulher. Toda a faixa etária. Todos nós, a vida inteira, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Pai, nós também queremos abençoar nesse mesmo horário, um pouquinho mais tarde, mais cedo. O Senhor Oswaldo está casando lá na Bahia. Nós somos gratos, Senhor, e como vimos aqui, vai direcionando a vida dele, Senhor. Da sua família, Senhor, da sua esposa. Queremos abençoá-lo, Senhor. Que ele perceba que o teu Espírito Santo está sobre a vida dele, Pai. Abençoa também a nós aqui, Senhor. Como o Ion falou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus.